Manual do Pseudogótico. Usem preto. Dê adeus. Aliás, adeus não, que gótico, que é gótico, é ateu. Dê um tchauzinho bem melancólico às cores. Esse é o pressuposto básico para ser gótico. Por preto, entendam, preto. Não é azul marinho, marrom, nem cinza. É preto. Preto desbotado já é cinza, não vale mais. Então, pseudogótico pode ser pobre. Minhas roupas pretas...
Fala, galerinha do mal. Diferente do Beto, eu não consigo chamar vocês de Elavinhos, eu acho o nome meio esquisito, não vai colar. Estamos começando mais um. Eu sou a Bia.
Eu sou o Beto.
E vamos dar continuidade à temática maravilhosa que é a codificação queer e suas derivações. Mas antes de começarmos, eu tenho um recado especial para você que está nos ouvindo. Nós estamos presentes finalmente no Spotify. Agora, voltando à programação normal, a gente estava aprofundando, trabalhando alguns recursos de narrativa, de construção de personagem, enredo e trama, que poderiam ser positivas ou negativas. No caso, nesse primeiro momento deste delicioso biscoito, eu gostaria de trabalhar os aspectos negativos. A gente primeiro trabalha com as coisas ruins e depois a gente trabalha com coisas boas. Eu tinha citado no episódio anterior a história, né, a narrativa da Batwoman, que todo mundo estava esperando que ela finalmente tivesse um final feliz, casasse com a mulher que ela amava, constituir família e tudo mais, e tem um final trágico que é justamente o término do relacionamento via carta. Então, parece ser algo meio estranho, meio alienígena, terminar um relacionamento por carta. Sim, eu sei, mas a questão é o recurso, que é bastante utilizado pelos roteiristas, que dá um tempero trágico para a narrativa LGBT. E eu não entendo por que esse recurso ele é tão utilizado. Beto, você tem alguma ideia do porquê esse recurso é utilizado antes de que eu explique o porquê?
Ah, você já sabe. Então, tipo, o pessoal vai cagar pro que eu falar aqui agora, porque você vai dar a resposta. Não, sim. A gente vê isso com bastante frequência, não só em relação à população LGBT, personagens LGBTs, como minorias em geral. Levando em consideração todo aquele debate que a gente teve sobre a cis-heteronormatividade. E aí, quando a gente pensa nos personagens principais das tramas, né? Esse é um exemplo até que eu já conversei com a Bia em off, mas não sei se vocês notam, têm essa percepção, mas se vocês pegarem filmes de terror clássicos de grupos, alguns estereótipos de grupos estão ali personificados, né? E aí você vai notar que morrem sempre primeiro o negro, o gordo, o homem não macho alfa, né? Talvez mais efeminado, talvez um LGBT. A mulher que não é a mocinha que tem que sobrar com o cara no final. Então, matar essas minorias é sempre um recurso recorrente, principalmente em tramas de terror que a gente está falando aqui, mas em outras tramas também, como uma metodologia fácil, prática, e que também gera um cliffhanger, né? Tipo, se a gente tem que matar alguém, a gente mata essa personagem menos interessante para os nossos interesses, não necessariamente uma personagem menos interessante, né? Você gera uma dramaticidade que acaba somando, entre aspas e muitas aspas, a trama para ela desenrolar até o final, né? Então, tipo, é a vaca de imolação, né? A moeda de sacrifício da trama são esses personagens. É meio triste, né? Eu tô falando basicamente que personagens estereotipados dentro desses quadros são descartáveis. Mas, Bia, qual é a resposta correta? Valendo R$1 milhão.
A resposta, assim, o Beto exemplificou e tudo mais, como é que esse recurso acaba sendo utilizado em gênero de filmes, mídias, etc. Mas esse recurso de matar, torturar ou trazer dramaticidade desnecessária a um determinado grupo, e no caso LGBT, surgiu como recurso lá por meados dos anos 80, 90, quando começou a entrar roteiristas LGBTs a escrever sobre eles mesmos, né? Querendo representatividade e tudo mais. Quando entregava o material, a editora não queria aquilo porque, né, sabe, representatividade positiva. Então, para ter um tipo de atrativo, né, uma rentabilidade, colocavam esses desfechos meio bosta, né? Tipo, o homem, o marido ali, descobriu que tem AIDS.
Anos 80, AIDS, LGBT AIDS.
Exatamente. A menina que tá num romance lá com a outra menina, ela surgiu um cara cis e curou a atração por mulheres com seu pinto mágico, né? O cajado no mago. E isso, com o tempo, os outros roteiristas, os grandes editoriais, né? Não necessariamente LGBT, perceberam que tinha um certo nicho, tinha uma certa moda ali, uma tendência sendo desenhada, e começaram a introduzir esse tipo de recurso, esse tipo de narrativa, até ficar maçante, ao ponto de todo mundo pensar em trama LGBT, associar automaticamente a AIDS, alguém sendo espancado, ou cura gay no final. A pessoa simplesmente, magicamente, ela sai de um relacionamento homoafetivo para ir para um relacionamento hétero, sendo que ninguém pensa na possibilidade daquela pessoa ser bissexual, pansexual ou o que for.
Tu tocou num ponto, Bia. Eu li em janeiro, se não me engano, Café da Manhã com Tiffany, que é um livro que conta a história de um tio solteirão gay e que ele adota a Tiffany, que era uma filha problemática da irmã dele. E nessa história tem, eu acho que é bastante precioso, assim, a forma como a narrativa se desenvolve. Porque até brinca com isso. Eu lembrei do último episódio, eu não vou falar como a história termina, mas, assim, tem toda uma dramaticidade na história. No último capítulo, né, que a coisa se desenrola de uma forma estereotipada, né? Esse livro também fala de HIV, né? Tipo, o personagem principal, que é o tio Ed, ele fala como foi o grande surto de AIDS, o livro nos Estados Unidos, né? Na década de 80, e que, tipo, as pessoas literalmente saíam morrendo pelas ruas, porque, tipo, primeiro contato e ninguém entendia nada do que estava acontecendo. Então fica aí a indicação de livro, que é Café da Manhã com a Tiffany. Com o Tiffany, eu acho que ele foi gravado com aquela atriz que todo mundo gosta, Audrey Hepburn. Acho que foi feita uma versão em filme com a Audrey Hepburn. Diga, Bia.
Não, eu queria falar que a tradução foi Bonequinha de Luxo, o nome?
Não, Bonequinha de Luxo é outro. É Breakfast at Tiffany's. É Café da Manhã com a Tiffany. Ah, não, realmente. Não, você tá certo. Bonequinha de Luxo. É, a primeira versão de 1961 que chama Bonequinha de Luxo. É o Café da Manhã com Tiffany. É, parabéns, você tá sabendo a sua Audrey Hepburn.
As minhas irmãs gostam bastante dela. E dos filmes também. Eu acabei assistindo alguns. E ela é uma atriz muito interessante, que todo mundo só associa ela como um rostinho bonito e pelos papéis, né, que ela fez, que ela é uma ótima atriz, mas ela foi uma figura muito importante para assuntos políticos internacionais. Eu acho que ela tinha algum envolvimento, ou título, os seus trabalhos ligados a direitos humanos, essas coisas assim. Mas é algo que ninguém liga, assim.
Mas a gente liga.
É, nós ligamos.
E aí, então, se vocês quiserem avançar nessa leitura, nessa aprendizagem sobre como não sacrificar os seus personagens LGBTs, mas inserir essa narrativa dentro do seu livro de uma forma até bastante humorística e bem inteligente, eu aconselho ler Café da Tiffany. O filme eu vou ficar devendo a indicação, porque as adaptações a gente nunca se sabe o que faz, né? Então, como eu não vi, não vou indicar. E Bia, qual o outro recurso que a gente tem aí pra falar sobre, a não ser que você queira falar mais sobre esse também?
Então a gente pode ir pro segundo recurso, já que você deu esse exemplo, né, falando de como tratar de assuntos delicados, mas sem sacrificar personagens, né? Que a gente pode usar justamente o outro, o estereótipo. No caso, esse primeiro que a gente abordou, né, a tradução literal seria enterrar os seus gays, né? Bury your gays. E o oposto seria preserve your gays, ou seja, preservar os seus gays. Que, no caso, né, tava discutindo com o Beto em off. A gente discute muita coisa em off. Vocês acham que a gente só fica falando sacanagem, mas a gente discute muita coisa séria antes de gravar os episódios. O problema é que justamente o Craig tá ligado quando a gente tá falando besteira.
Esses episódios têm uma hora de 2-4, né? Mas a gente fica quase 5 horas gravando isso. Então muita coisa passa. E aí a gente pega as piores coisas e coloca uma musiquinha divertida no início. Que, aliás, é a melhor parte do podcast. Mas continua, Bia.
O nosso queima-filme. Bom, pra fazer o contraste, né, a gente às vezes tem uns episódios muito pesados, então mostrar uma faceta mais divertida faz parte, não é mesmo? Então, nós estávamos discutindo, né, da como é que seria essa definição desse termo. A interpretação que eu tive do termo em si, né, do recurso usado, era de você preservar os personagens LGBTs na trama, dando profundidade, mantendo o desenvolvimento deles e tudo mais, mesmo com a carga dramática, se fosse o caso, que nem o exemplo do livro trazido pelo Beto. No caso, Beto quer falar a sua interpretação ou...
Eu posso falar, não, a gente estava lendo uma mesma definição, a gente não costuma fazer isso, né, até para preservar um pouco da surpresa, da dinâmica do podcast, mas exigiu, a temática exigiu, porque particularmente os meus conhecimentos eram muito baixos e não daria para mandar o Miguel de que... mas aí eu estava lendo a definição sobre isso e eu entendi que, tipo, beleza, a gente vai preservar os gays, a gente vai preservar o romance, a gente vai preservar, só que a gente vai preservar, entende? Nada vai acontecer. E aí você perde a organicidade da questão, sabe? Tipo, se caiu um avião que o casal homoafetivo tava lá, eles não podem morrer, porque a gente tem que preservar. E aí cai um pouco o negócio do queerbait também, né? A gente não pode perder essas personagens para que o público continue acompanhando. Então fica uma coisa meio forçada, né? Se a ficção ela tá tentando retratar uma faceta da vida ali, a gente tem que saber equilibrar quando, tipo, nem sacrificar para gerar drama, tipo, e clickbait, né? No caso, queerbait, e nem manter sobre qualquer problema. Tipo, a pessoa tem câncer e aí ela naufraga com o submarino e ainda assim, tipo, eles sobrevivem no final, né? Então, a impressão que eu tive era que era um recurso negativo mesmo. É tipo, você forçar a barra para aquele casal ou aquele grupo, aquele núcleo LGBT continuar existindo só para ele continuar existindo e gerando bait.
Rentabilidade. E acaba deixando o personagem muito superficial, porque a única característica notória daqueles personagens ou daquele casal é o fato deles serem LGBT.
Sim, e você desgasta o personagem também, né? Tipo, sei lá, uma série que tem 11 temporadas e já aconteceu de tudo com aquele casal, mas eles não podem terminar de jeito nenhum. Mas aí você pensa, tipo, como é que você mantém a atenção de quem vê a série pra esse núcleo? Imaginando um casal LGBT. Beleza, aí tem a crise, aí eles brigam e depois eles voltam e eles se unificam e aí você vai prendendo a atenção. Agora imagine isso 11 anos seguidos. Eles não podem divorciar de jeito nenhum, porque senão acaba o gancho. Quão forçado não é isso? E quão prejudicial não é pro desenvolvimento e a morte natural da personagem ao longo da trama?
Até mesmo dos relacionamentos também, porque muitas vezes um relacionamento pode durar bastante, né?
Sim.
Assim, principalmente toda a questão. Há discussões, né, falando sobre a duração de relacionamentos LGBT que são mais duradouros em comparação a relacionamentos heteronormativos na grande instituição chamada casamento, né? Que é uma régua para medir a estabilidade, né, de um relacionamento, que proporcionalmente, vocês podem até pensar pela quantidade, né, entre héteros e pessoas não héteros, da proporção de divórcio. Só que se parar um pouco para pensar na toda a questão da construção de um relacionamento, de questões de direito, né, de você poder finalmente se casar e o ambiente para você conhecer pessoas, você não sendo hétero é um pouco mais reduzido, né, tirando as ferramentas atuais de relacionamentos, aplicativos, internet, etc., é interessante pensar como é que seria talvez a dinâmica de crise, a dinâmica de conflitos, porque muitas vezes num recurso inteiro de uma trama acaba colocando algumas questões que não pertencem para aquele tipo de relacionamento, para aquele tipo de convivência, aquele tipo de existência, né?
A gente pode pensar aqui em casais héteros de série como o recurso literário exige que tenha momento de crise. Não tem como, existem relacionamentos entre aspas perfeitos, que quase nunca brigam, existe, eu até acredito que exista. Mas não é interessante numa série, num filme, num livro, que seja assim. Então se você pensa naquele casal do How I Met Your Mother, por exemplo, me fugiu o nome agora.
O Marshall e a Lily,
por exemplo, eles tiveram que ter crises ao longo do tempo, seja de gravidez, ou de término, ou de divórcio. Por quê?
Brigas bobas.
Exatamente, ou brigas bobas, mas por quê? Porque ninguém vai retratar um relacionamento perfeito, bonitinho, em que eles sentam, tomam café, almoçam, dão um beijinho, vão trabalhar, volta, faz amor, dorme, e todos os dias da vida dele pelo resto da série. Então, não existe uma literatura que vai retratar isso, porque é extremamente enfadonho, não tem trama, não tem embrólio, não tem nada.
E sem contar também que foge totalmente da realidade, assim, se relacionar é ter qualquer tipo de conflito.
Não, ainda que não fuja da realidade, eu tô dizendo assim, se ainda que normalmente, vamos pensar assim, num cenário mágico em que os casais normalmente não brigassem, ainda assim, escrever um livro sobre casais que não brigam é extremamente blasé, é extremamente enfadonho, porque não tem trama. Isso vai contra o princípio da própria literatura. Então, aí você aplica isso para um cenário LGBT. E aí você tem que manter a todo custo aquele casal por 10 temporadas, 7, 8, 15 temporadas. Fica forçado demais, sabe? Tem que ter... E aí é o que eu tô falando. Você não vai matar o personagem de cara, mas o ponto de ruptura tem que existir em algum momento. Tem que ser natural. A trama tem que ser natural. Casais LGBT, casais não LGBTs começam e terminam como todos os casais. Mas, utilizar como ferramenta a manutenção daquele relacionamento em situações não naturais é um desrespeito à comunidade, né? É novamente os LGBTs sendo usados como recurso para manutenção de uma trama que não é feita para eles, mas que é vendida como se fosse.
Realmente, concordo. Você tem um bom ponto, concordo. E na questão de realmente, parando aqui para pensar, seria algo muito chato de se assistir uma série onde os casais são eternamente uma propaganda de margarina.
Isso, exatamente. Eu acho que a gente tem mais um último tópico, né, para fechar o episódio de hoje.
Que é a imortalidade, que o termo em si se chama imortalidade bissexual, mas eu gosto de abrir o leque também para outras sexualidades não mono, como pansexualidade, poli, por aí vai, porque não fica tão... Não acaba sendo um apagamento, né? Digamos assim. O termo consiste em, basicamente, personagens vilanescos, ou que tenha tendências anti-heróicas, que ao passar do tempo, quando elas vão ficando mais velhas, tendo esse apelo da imortalidade, elas vão perdendo meio que a distinção por sexo, gênero. Então, é uma pessoa, ela tá partindo para cima. É basicamente isso, falando da maneira curta e grossa.
É uma pessoa não, é um ser, né? E aí, nesse caso, acho que não tem ainda o recorte de ser vilão ou não, né? Porque o exemplo mais óbvio, a gente vai chegar lá, pode ser o vampiro, mas se você pensar assim, não necessariamente eles são vilões. Se você pensar também anjos ou seres celestiais.
Sim, mas eu coloquei anti-herói, né? Porque acaba um sendo... Ótimo. É um recurso mais utilizado. Até porque anjos, eu não consigo me lembrar de nenhum anjo, no caso, que tenha se relacionado, né?
É que anjo normalmente não tem sexo, entre aspas, na literatura.
Então um anjo acabaria não tendo pulsão sexual, né? No máximo, interesse romântico, mas ainda assim também...
Na verdade, até tem. Se você pega Supernatural, que os anjos não são tão... literatura cristã, ou mesmo dentro da história dos nefilins, né, que são anjos com humanos, existia o ato sexual, o Sodoma e Gomorra, que sodomizavam anjos, então, a prática de sexo, nossa, mais um episódio que a gente vai ser detestado por algum grupo de pessoas, a prática de sexo com anjos não é tão assim, já que a gente tá falando de seres imortais, não pode ser qualquer coisa. Pode ser um extraterrestre imortal, pode ser
uma bactéria,
pode ser uma fada, pode ser qualquer coisa que seja imortal, né? E aí vem essa aplicação de que, tipo, com o passar dos anos, a pessoa, o ser tá se mexendo, tá pegando, né? Tipo, virou queer.
Sim, que é totalmente, vamos dizer assim, a ruptura de uma conduta. Acredito que seja também até uma forma de ocorrer mais esse afastamento, né, do público, né, dessa personagem, e também para o público não desejar querer ser aquela personagem também, né, porque a imortalidade é um tipo de desejo da humanidade, de determinados grupos, como algo extremamente interessante de se ter.
Exatamente, e não só o problemático aqui, como a gente já veio vendo antes, para mim, é como se houvesse uma transição, né? Tipo, a não ser que tenha um ponto de ruptura, que foi o argumento que eu usei anteriormente, off-câmera, né? A não ser que tenha um ponto de ruptura em que a pessoa morre e ela ressuscita com a imortalidade e com essa pulsão sexual ou de expressão romântica, como é o caso de vampiros em algumas literaturas, beleza. Agora, a pessoa, sei lá, nasce imortal e ao longo dos anos vai se transformando em queer. E aí tem aí, tipo, faz parecer que dá pra aprender a ser queer, né? Tipo, você aprende a ser LGBT e isso cria reforço pra uma série de estereótipos problemáticos. Da mesma forma que você pode aprender, você pode desaprender, etc e tal. Então esse recurso do imortal que fica queer... porque tá de saco cheio do seu gênero ou do seu entendimento, é muito problemático, assim. Pra mim, é o ponto mais problemático desse recurso.
Sim, totalmente. Bom, acho que a gente vai ficando por aqui, né, Beto?
Pois é, a gente vai ficando por aqui, reforçando aí que vocês vejam nossas plataformas, até pra deixar comentários, né? Com isso, a gente vai indo. Beijos, beijos. Tchau, tchau.